da franqueza, que da boca da senhora deputada não ouvi uma única proposta alternativa, senhora deputada. Uma única proposta alternativa. A não ser a velha narrativa do Bloco de Esquerda, que é, aliás, uma narrativa que nos dias que se avizinham será muito profícua, que é a narrativa eleitoralista de dar tudo a todos, senhoras e senhores deputados. Pagamos mais, reduzimos o tempo de serviço, recuperamos o tempo de serviço anteriormente não recuperado. Aliás, senhora deputada, é esse discurso panfletário que já não engana ninguém. E eu digo, sem sobranceria, deixo aqui uma opinião. Não é um conselho porque não me deram, é uma opinião. Senhora deputada, acredita verdadeiramente que há algum português que consiga acreditar que um governante no nosso país não paga mais aos profissionais de saúde porque não quer? A senhora deputada acredita? Acredita. Olha, então, senhora deputada, eu vou dizer. O que nós fizemos desde 2015, numa parte do período acompanhados pelo Bloco de Esquerda e também pelo Partido Comunista, e que a meio do percurso foram desistindo desse processo, é precisamente a valorização dos profissionais. Senhora deputada, as horas de qualidade que foram recuperadas, os cortes que foram recuperados, a criação recentemente da carreira de técnicos auxiliares de saúde, a valorização da enfermagem, sempre sobre dificuldades, fomos capazes de valorizar os profissionais de saúde. Agora, senhora deputada, não encontrará no discurso simplista, a ideia de que é possível dar tudo a todos a todo o tempo. Isso os portugueses não acreditam, não há ninguém que acredite e só o Bloco de Esquerda é que continua acantonado a essa velha ideia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Pior novembro de sempre, foi a ameaça que o CEO da Saúde fez quando quis chantagear os médicos, a quem o Sr. Deputado agora agradece. Porque nós bem nos lembramos de ver o CEO da Saúde e o Ministro da Saúde e o Primeiro-Ministro a falar de um sindicato de portugueses e de um sindicato de médicos, quando os quis chantagear para chegar a um acordo que não respondia às suas reivindicações, que não aumentava o seu salário, que não recuperava o seu poder de compra, mas que permitia ao Partido Socialista dizer: fizemos um acordo mesmo que nada mude, no SNS. O discurso da valorização dos profissionais do SNS é como aquela história de obrigar a velhinha a atravessar a estrada. Ela não queria atravessar aquela estrada. Ela nem queria ir naquela direção. Mas o governo vai lá e obriga a atravessar a estrada para poder dizer: nós é que ajudámos a velhinha a atravessar a estrada. Senhor deputado, a valorização que faz da carreira médica e a valorização que faz dos salários dos profissionais de saúde é de tal forma e é tão boa que os médicos dizem que ela não vai resolver o problema da saúde. Que a maior parte dos médicos rejeitaram. E eu pergunto-lhe a quem é que serve este acordo? A quem é que serve o acordo que o governo agora anuncia? Esse acordo vai fixar médicos no SNS? Essa é a única pergunta que é preciso responder. É a única. Para abrir portas de urgência é preciso profissionais. Para haver profissionais é preciso condições de trabalho. Para haver condições de trabalho é preciso um acordo. E a pergunta é: esse acordo vai manter profissionais no SNS? E a resposta é não. E não sou eu que digo, é a maioria dos médicos, inclusive daquele sindicato que assinou o acordo, que o Sr. Deputado agora vem falar. E é por isso, Sr. Deputado, que falam do aumento dos profissionais, mas as pessoas o que veem é as urgências fechadas ou condicionadas. É por isso que o Sr. Secretário de Estado anuncia as vagas e as vagas ficam vazias. Vazias. Porque os médicos não querem as vagas, porque não querem mais horas extraordinárias. E tudo o que o Governo tem para lhes oferecer é obrigá-los a atravessar a estrada e a aceitar um regime de dedicação plena que os obriga, imaginem só, a fazer mais horas extraordinárias. Que é tudo o que os profissionais pedem para não ter que fazer. E os senhores deputados ficam contentes com o acordo que fizeram, ficam contentes por ter vencido os médicos pelo cansaço, mesmo sabendo que isso não vai resolver o problema do SNS. E essa é a maior desistência de todas. É quando o governo acha que ganha a batalha pública, mesmo sabendo que perde o SNS. E com isso nós não podemos concordar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Secretário de Estado da Saúde tem 16 pedidos de esclarecimento. A mesa tem a informação de que deseja responder 4 a 4. E para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário de Estado. Ouvindo a sua intervenção, há duas notas que queríamos deixar. A primeira nota que, obviamente, temos de deixar neste debate é que ele estava marcado há 3 semanas e, ainda assim, o Ministro da Saúde não conseguiu fazer espaço na sua agenda para cá vir, com uma marcação há 3 semanas, o que só demonstra que, de facto, este Ministro da Saúde está em fuga na resposta aos problemas do SNS, e essa é a primeira nota que queremos deixar registada. A segunda tem a ver com uma parte da sua intervenção inicial, o Sr. Secretário de Estado, onde falou da valorização dos profissionais de saúde. E eu pergunto de quais profissionais de saúde? O Sr. Secretário de Estado falou dos farmacêuticos. Farmacêuticos que há muito pouco tempo estiveram novamente em greve, estão há 20 anos, sem atualização da sua tabela salarial, ainda é uma tabela salarial de 1999, onde 80% destes profissionais estão na base da carreira. E, portanto, não percebo o que é que o Governo está a falar quando diz que fala e que responde aos anseios dos farmacêuticos. Mas podemos ir também aos enfermeiros que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu. Continuam, ainda há muito pouco tempo também, novas manifestações, novas greves, entregaram inclusivamente ao Governo mais um manifesto com a indicação das suas reivindicações, porque continua a existir desigualdade na contagem dos pontos para o tempo de serviço, exigem o fim da precariedade que ainda assola tantos enfermeiros e enfermeiras no nosso país, com salários absolutamente baixíssimos que não são admissíveis. E, portanto, eu pergunto, para que enfermeiros é que o Governo está a falar? Podemos falar dos técnicos de emergência médica. É absolutamente inaceitável o que se passa com os técnicos de emergência médica. São salários muito próximos, em alguns casos, do salário mínimo, sem terem um estatuto de risco associado a esta profissão, sabendo nós, todos e todas, que eles são essenciais, uma peça central do serviço hospitalar, nomeadamente de urgência. Mas vamos então a outros profissionais de saúde. O Sr. Secretário de Estado falou da regulamentação da carreira dos técnicos. Sr. Secretário de Estado, ela ainda não existe. Onde é que ela está? E, portanto, o Governo pode falar dela e dizer que vai anunciar e continua a anunciar, enquanto ela não existir de facto no papel, continua a também não responder a estes profissionais de saúde. Os médicos, novamente, estamos a falar de um acordo. Para quem e para que médicos e a quem é que ele vai chegar e a que problemas é que ele vai resolver? Primeiro, publicaram unilateralmente e nas costas dos médicos na altura um regime de dedicação plena que, na verdade, aumenta as horas extra e aumenta a carga de trabalho. E, portanto, não resolve aquilo que já toda a gente identificou como sendo um problema, que é o facto do SNS estar a sobreviver à custa de horas extraordinárias acima do previsto pela lei. Não vai resolver a falta de médicos este acordo, não vai resolver os encerramentos que estamos a assistir. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, a pergunta é: para que profissionais de saúde, na verdade, é que o Governo trabalha? É porque de todos aqueles com quem nós falamos, todos aqueles que nos últimos meses têm manifestado, seja à porta do Ministério da Saúde, seja nos hospitais, todos nos dizem o mesmo, não há valorização das carreiras dos profissionais de saúde. E, Sr. Secretário de Estado, não nos cansaremos de repetir que há uma desistência deste Governo dos seus profissionais de saúde e isso significa a desistência do Serviço Nacional de Saúde por parte do Governo do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a mesa, os Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Um Serviço Nacional de Saúde para todos os portugueses. Para todos os portugueses, independentemente da sua classe social ou da sua situação económica, este é um bem maior da democracia portuguesa. Bem. E naturalmente que o Partido Socialista partilha todas as preocupações relativas aos problemas e aos dias difíceis do SNS. É preciso continuar a garantir aos utentes acesso aos serviços de saúde com qualidade e eficiência. É preciso, de igual forma, garantir a todos os profissionais de saúde que se encontrem valorizados e motivados em termos de carreira, quer em termos de condições de trabalho. Neste sentido, o Partido Socialista tem, em relação ao próximo ano, muitas expectativas e expectativas muito positivas. Desde logo pelo alargamento do modelo B a todas as unidades de saúde familiar. Um indicador que permite melhorar as condições remuneratórias, não só dos médicos, mas também dos enfermeiros e dos secretários clínicos. Este é, aliás, o modelo que tem também correspondente nas unidades hospitalares com a criação dos CRIs, que foram já regulamentados e que se encontram a aguardar os contributos das estruturas competentes, designadamente os contributos das estruturas sindicais. Mas, paralelamente, podemos também falar, como aliás já foi referido, do recente acordo celebrado com os médicos, da criação da carreira técnica auxiliar de saúde, que abrange cerca de 24 mil profissionais, do reposicionamento remuneratório de mais de 4 mil profissionais de saúde entre farmacêuticos, técnicos superiores e técnicos de diagnóstico, e a revalorização da carreira de 17 mil enfermeiros. A verdade é que estamos no caminho da valorização do SNS. Senhor Secretário de Estado, sabemos que apesar deste esforço da organização e requalificação e da valorização dos profissionais, continuam a existir muitos desafios ao SNS, até porque está previsto que até 2050 haverá um déficit de profissionais de saúde. A questão que lhe coloco é qual é o caminho que temos que seguir, o que é preciso continuar a fazer para que, de facto, se possa manter um equilíbrio entre os profissionais que saem e os profissionais a entrar, de forma a garantir o melhor SNS para todos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, chega a este debate num momento particularmente frágil, não só da governação do PS na área da saúde, como do próprio Serviço Nacional de Saúde. Já não bastava urgências fechadas, já não bastava consultas por fazer, já não bastava falta de medicamentos, temos sobre o Serviço Nacional de Saúde a suspeita gravíssima de favorecimento de entidades externas com o dinheiro dos contribuintes portugueses, com medicamentos de mais de 4 milhões de euros. E no dia em que mais suspeitas há sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre o seu favorecimento, o Partido Socialista chumbou nesta Assembleia da República um requerimento para ouvir a antiga Ministra da Saúde, Marta Temido, e o Secretário de Estado, Lacerda Salles. Se sinal houvesse da maior vergonha e do rolo compressor da maioria absoluta, foi hoje aqui tornado claro neste Parlamento. Neste Parlamento. O PS a impedir o escrutínio daquilo que mais os portugueses querem obter. Mas, Sr. Secretário de Estado, não posso, antes de lhe questionar diretamente, fazer referência à última expressão da deputada Mariana Mortágua. Afinal, não há dinheiro para os profissionais, para os dentistas, para os técnicos de emergência. O problema não é não haver dinheiro, é a sua gestão. Eu procurei recordar-me onde é que o Bloco andou durante estes anos todos. Onde é que o Bloco andou quando teve 6 orçamentos a aprovar o documento de gestão do PS e do Partido Socialista? 6 orçamentos. 6 orçamentos. E, portanto, eu fui ver se a reposição das 12 horas para o serviço de urgências estava no orçamento de 2017. Ou fui ver se a idade da reforma dos enfermeiros estava no orçamento de 2016. Ou fui verificar se o aumento de 30% dos salários dos médicos estava no orçamento de 2018 ou 2019. Não estava. Não estava. E não estava porquê? Porque nessa altura o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS tinham o mesmo desígnio para a saúde. E agora não podem vir uns anos depois dizer aos senhores deputados do PS, isto está tão mal, só que nós não temos nada a ver com isso. Não, senhores deputados, vocês são tão responsáveis como o PS pelo estado a que a saúde chegou em Portugal. Tão responsáveis como o PS. Senhor Secretário de Estado, à hora que estamos aqui a falar, continuamos com 1, 2, 3, 5, 10 serviços de emergência parados. Eu vou-lhe dar uma novidade que talvez não saiba, mas talvez possa anotá-la. O INEM de Matosinhos está parado desde ontem e vai ficar parado até ao próximo domingo. Porquê? Porque não há profissionais, não. Porque não há condições para que estejam a operar. Um país que se diz desenvolvido não tem os seus técnicos de emergência prontos para atuar. Mas eu vou-lhe dar outro dado que talvez quem nos esteja a ouvir perceba melhor. Do Algarve a Leiria, estão a ver todos, não estão? Do Algarve a Leiria, há 3 serviços abertos de urgência de obstetrícia. Do Algarve a Leiria.
Se há a maior vergonha da sua gestão, é do sul do país até ao centro do país haver três serviços de urgência abertos e o senhor secretário já veio.